A partir do verso 5. A palavra de Deus diz: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, compreender, ó Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar através da tua palavra. Pai, fala conosco, Pai, divide, Senhor, alma e medula, Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha fazer uma obra transformadora sobre nós, Pai, que nós sejamos mudados, transformados, que a nossa mente, Senhor, venha ser a mente de Cristo esta noite, Pai, que, ó Senhor, sofisma, Senhor, que grilhões que tem nos prendido caiam por terra em nome de Jesus, que nós possamos viver um novo tempo, Pai, um tempo, ó Senhor, de uma fé produtiva, de uma fé que multiplica, Senhor, de uma fé que vê o sobrenatural do teu reino acontecendo, Pai, uma fé que não duvida de ti, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e continuará sempre amanhã, Senhor. É nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós profetizamos. Por isso vem, Senhor, faz uma metanoia esta noite, Senhor, sobre a nossa mente, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos viver, ó Pai, algo novo, Pai, da tua parte esta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade no nosso meio, então vem, opera com poder, com autoridade, com liberdade, Senhor, que eu não venha atrapalhar o teu agir, Pai, mas que a tua glória, Senhor, venha fazer aquilo que está no teu coração, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus, aleluia. Opa, se for para mim, agradeço, tá bom, mas se for para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor. Igreja, nessa passagem, os discípulos parece que são igual Chaves, né? Vai fazer as coisas meio, tinha que ser o Chaves, né? Faz tudo errado, né? Que imagine vocês, né? Depois de viver tantos milagres, né? O Senhor já ter multiplicado pães para milhares de pessoas 2 vezes, e aí Jesus vai e ministra para os discípulos: olha, cuidado aí com a doutrina dos fariseus. Mas Jesus falava por parábolas, né? Cuidado com o fermento aí dos fariseus e dos saduceus, né? E aí, imediatamente, a natureza humana deles é que pensa primeiro, né? Meu, será que é porque a gente não trouxe pão? Né? Qual que era a preocupação deles, né? A preocupação deles era a coisa física, o natural aqui, o que estava acontecendo aqui, né? Eles ainda não tinham mudado essa chave, existia essa dificuldade deles mudarem essa chave, né? Não era a primeira vez que Jesus os exortava aqui acerca de, meu, estão de novo, não entenderam, né? Aí Pedro vai lá, começa a andar na água, afunda, meu, por que que você não teve fé? Parece que, independente do tamanho do milagre, independente do tamanho da transformação que Jesus faça, a gente sempre está voltando para o natural, a gente sempre está pensando no pão físico, né? E pão é um negócio que eu gosto, né? Quem gosta de comer um pãozinho de manhã aí? Tem um negócio que, ó, vou confessar aqui o meu pecado aqui para a igreja, meu. Negócio que me ira de manhã é não tomar um café direito com pão. Pensa que o bicho fica nervoso, tem que orar depois, porque, meu, eu fico tenso, meu. Às vezes você tem que pôr o lugar aí atrasado, não toma café. Às vezes a Eloy me chama para vir para a escala de sábado aqui, aí, não, vamos, sai de manhã, eu não tomo café aqui, eu chego com a cara feia aqui, o pessoal já deve ter percebido aí, que eu chego aqui, quando você vê, chegando de sábado aqui com a cara feia, ó, Dimas não tomou café, não comeu pão. Que esse negócio me tira do sério, né? E é engraçado isso, né? Porque o pão na cultura judaica ali era muito importante, né? Você vê diversas passagens quando os discípulos iam viajar, eles levavam pão, né? Também no Antigo Testamento também, sempre tinha o pão ali. E o pão, acho que era um pão que, eles andavam, o negócio ficava duro e pedra, porque tinha até a passagem que tinha que molhar no vinagre ali, né? Para dar uma amolecida, que o negócio ficava duro. Mas era um negócio, um alimento essencial ali, né? Havia uma dependência do pão, porque não dava para você viajar longos dias e levar, sei lá, uma ovelha lá para fazer um churrasco, sei lá. Os caras sempre estavam com pão ali, tinha um negócio com pão. E o pão na Bíblia é citado 321 vezes. Então, Deus fala bastante de pão em diversas situações. E os discípulos estavam ali pensando no pão que eles tinham esquecido de levar. E o Senhor chama a atenção, né? E hoje, talvez, Deus esteja nos chamando a atenção também, porque da mesma forma que os discípulos tinham essa dificuldade de romper do natural, de sempre voltar para o natural, assim somos nós. No nosso dia a dia, sempre estamos voltando para o pão natural. Quando o próprio Senhor ele se coloca como o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede, mas recorrentemente nós estamos olhando para o pão natural. Meu, esse boleto vai vencer aqui, não sei como eu vou pagar, nossa, que trabalho chato, queria trocar de trabalho de novo. A gente sempre está olhando para o natural, e aí Deus está falando, meu, vocês ainda não entenderam que eu não estou falando desse pão? Vocês ainda não entenderam que há um pão melhor, há um pão sobrenatural, há um pão transformador, há um pão que modifica todas as circunstâncias das nossas vidas, há um pão que, se a gente comer desse pão diariamente, a gente não vai ter fome, não vai ter necessidade, porque ele é o próprio pão que desceu do céu para nos alimentar, para saciar a nossa sede, a nossa fome. Isso é desde o Antigo Testamento, né? Você vê Moisés lá, né? Orou, Deus mandou o maná, mandou as pombinhas lá para o povo comer. Aí daqui a pouco o povo, meu, não aguento mais comer esse pão aqui, meu. Ô Moisés, estava melhor lá no Egito, lá tinha uma cebola, tinha não sei o que lá, sei lá, macarrão, não sei o que tinha no Egito lá para comer. Meu, estava melhor no Egito. A gente já enjoou desse maná, não aguento mais. Aí Deus manda a carninha, churrasquinho e tal. Aí daqui a pouco, meu, de novo essa carne aqui, não aguento mais. E não para de reclamar. Sempre volta para o natural. A gente não consegue, o povo não conseguia ver o sobrenatural. Meu, que milagre. Veio o pão do céu. Meu, que milagre. Os pássaros vêm, caem na nossa mão aqui só para pegar e assar. Olha que sobrenatural. Era uma coisa para você nunca mais esquecer, né? Quem viveu um milagre desse, quem viveu uma experiência dessa, é para nunca mais esquecer de Deus, para nunca mais pecar, para nunca mais sair da presença. Mas a gente vê que o povo foi e esqueceu novamente. Que Moisés passa, Josué passa, aí vem Juízes. E a palavra diz que o povo se esqueceu do Senhor, se esqueceu dos milagres do Senhor, voltou a face para os outros deuses, e começou a pecar, começou a se misturar com os povos que Deus tinha determinado que não era para se misturar. Então, a gente esquece muito fácil dos milagres de Deus. E para pensar na sua vida. Eu paro para pensar na minha vida também. Quantas vezes no meu dia a dia passo situações e esqueço de, meu, Deus fez tanta coisa por mim já, tantos milagres, por que eu estou aqui desanimado? Por que eu estou aqui preocupado, né? Vou buscar o Senhor, Ele vai fazer de novo. E aí lá em Juízes a gente vê que quando o povo se lembrava do Senhor, lembrava, meu, o Senhor nos resgatou lá do Egito, fez tanto milagre na nossa vida, vamos buscar o Senhor novamente, vamos se dobrar a Ele, vamos tirar esses ídolos daqui da nossa casa, vamos se santificar ao Senhor. E aí Deus vinha, intercedia pelo povo, mandava um libertador lá, um juiz, alguém para levantar. E aí passava o tempo ali, 20, 40 anos, aí o povo esquecia de novo, né? Parece que entrava na zona de conforto, né? Pô, tá tudo pago aqui, conta em dia. Ah, está tudo sossegado, churrascão rolando, aí começa a se esquecer do Senhor, aí vem o problema, aí vem o filisteu, aí o filisteu toma a cidade, leva as mulheres, mata os homens, e aí o povo vai lá, meu, onde a gente foi parar de novo? Lembra quando Deus resgatou a gente, aí se arrepende e faz de novo aliança com o Senhor, e o Senhor vai e faz a transformação. Parece um pouco da gente, né? Eu vejo que, meu, eu sou assim, muitas vezes eu esqueço das coisas que o Senhor faz e me desanimo de novo. Mas não pode ser, a gente tem que lembrar do Senhor, tem que lembrar dos grandes feitos que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, amém? No dia mau a gente tem que trazer à memória essas coisas, trazer essas coisas que nos darão esperança no dia a dia, que nos sustentarão. Elias mesmo, né? Elias orou, Deus mandou o fogo do céu. O que, que aconteceu daqui a pouco? Elias estava com depressão, entrou em depressão. Ah, Deus, só eu guardo os teus mandamentos aqui, só tem eu de santo aqui nessa terra. Vou deitar aqui, vou morrer. Não, calma, tem mais profeta aí, meu filho, calma. Toma aí, mandou lá, as aves levaram uma comida para ele lá, um rango lá. Pensou, coisa, meu, extraordinária. O cara que orou, desceu fogo, o cara entra no mimimi lá. Ah, quero morrer aqui. Quem está querendo morrer aqui? Deus vai te ressuscitar hoje, amém? Deus vai transformar tudo isso que tem te incomodado, que tem te deixado frustrada. Deus vai te levantar, amém? Em nome de Jesus. Há uma diferença poderosa quando você está se alimentando do pão da vida, do Senhor Jesus. Há uma transformação sobre você, sobre o teu modo de pensar, sobre o teu modo de agir. E o Senhor vai transformar a tua vida essa noite, eu creio. Amém. O próprio Jesus, como eu falei, ele se coloca como esse pão que desceu dos céus. A palavra diz em João 6, 32, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui está se colocando como esse pão da vida. Muitas vezes a gente tem procurado o que mata a nossa fome, o que nos sacia, o que tira aquele vazio de dentro de nós. E muitas vezes as pessoas buscam isso nas mais diversas formas, ou na compulsividade por gastar, por comprar, ou na compulsividade por academia. Não é que você está querendo cuidar do corpo, mas é porque a dopamina te dá aquela sensação boa e você não sai mais da academia, você larga tudo e só vive da academia. Ou você começa a buscar no álcool, buscar nos vícios. Falta algo dentro de você que você quer completar, você quer preencher, mas esse algo nunca vai ser 100% completo, porque passa o efeito do álcool, passa o efeito da droga, passa o efeito daquele pique lá da academia, você volta àquele estágio de sentir que está faltando algo. E esse algo que falta é só o Senhor Jesus, é só Ele que pode preencher, só Ele que pode saciar essa fome por completo, saciar essa sede por completo. Só o Senhor pode te alimentar de uma forma que você nunca mais terá fome, nem sede, nem falta de nada no teu interior. Essa depressão que você sente é a falta do pão da vida. Você precisa se encher do pão da vida, buscar se encher da presença de Deus. a enfermidade que talvez você acha que nunca tem cura, esse pão da vida pode te curar também. Porque ele se fez pão para que você se alimentasse de um pão vivo, de um pão que traz libertação, cura, salvação. Ele que dá a vida eterna. Se ele dá a vida eterna, então não haverá enfermidade. Ele vai te curar, amém? Eu não sei que tipo de fome, que tipo de sede que te trouxe aqui essa noite, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele vai curar essa fome, Ele vai saciar essa fome, essa sede em nome de Jesus. Tudo que tem te afligido, tudo que tem contaminado a tua mente, o teu coração, para te trazer derrota, para te trazer depressão, angústia, para tirar a tua fé, para te trazer pensamentos de abandonar a presença do Senhor, de abandonar a busca do Senhor, para te dá pensamentos de suicídio, estão repreendidos agora no nome de Jesus. O Senhor vem como o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Esse pão te alimenta, esse pão te cura, esse pão transforma a tua vida nesta noite em nome de Jesus. E não haverá mais fome, e não haverá mais sede, porque o pão vivo está aqui, o pão está aqui. Por isso venha, se alimente, receba, abra o seu coração, abra a sua mente para receber do Senhor Jesus, e seja cheio do pão da vida, cheia do pão da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor mesmo, aleluia, Pai, Tu és o nosso pão vivo, aleluia, aleluia, Senhor, nós Te adoramos, aleluia. Existem dois tipos de pessoas que precisam de pão. E acho que eu me enquadro em uma delas, e talvez você se enquadre em uma delas também. A primeira delas são aquelas pessoas que necessitam do pão, necessitam do alimento. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: certa mulher, das filhas dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus dois filhos, vou repetir, é chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Olha que milagre extraordinário, né? A esposa ficou viúva ali, e ser viúva, meu, estava, como diz no tradicional, estava na roça. Já estava com dívida. Ia levar os filhos escravo. Além de ficar viúva, ia perder os filhos que poderiam lá trabalhar e fazer alguma coisa, trazer o sustento. Estava na pior situação possível. Essa mulher vai e recorre ao profeta. E o profeta fala: o que você tem aí? Ah, eu tenho uma botija aqui de azeite só. E aí, quando a gente pensa botija, quando eu li das primeiras vezes, eu achava, meu, uma botija, né? Devia ser um jarro, né? Não, uma botija, era uma botija de azeite de unção. Era algo como isso, era algo pequeno. Não era muito. A botija que fala a Bíblia era uma botija de azeite de ungir. Não era uma botija de azeite para fazer alimento. Não era uma botija que ela poderia pegar lá, não, essa aqui eu vou vender para o pessoal cozinhar. Não, era uma botija de óleo da unção, de azeite da unção. Para você entender. Então ela tinha isso aqui de óleo, talvez, até menos. Era uma botija pequena. E aí o profeta começa a falar: olha, vai, se tranca e traz vasilhas. E ali o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Ela começa a encher, e aí as vasilhas, sim, vasilhas eram algo maiores, algo, compartimentos maiores, que ela podia encher bastante e vender e ter um lucro ali. E ela começa a encher das vasilhas que ela pegou emprestada até o ponto que acabaram-se as vasilhas e não tinha mais onde colocar. Aí o azeite que estava saindo de um recipiente desse tamanho aqui parou. Mas olha o sobrenatural, igreja. Um negocinho desse aqui encheu vasilhas e vasilhas. Virava e não parava de derramar. Olha o milagre de Deus, olha a provisão de Deus. E de uma botija pequena. Deus está perguntando para você essa noite, qual o tamanho da tua botija? Porque talvez ela tenha pouco óleo, talvez ela tenha uma gota, mas esse é o suficiente para Ele fazer o milagre dEle na sua vida, amém? Isso é o suficiente para Ele me multiplicar o óleo, multiplicar o azeite, para transformar essa situação. Talvez você tenha chegado aqui sem azeite nenhum, sem óleo nenhum. Deus quer derramar do óleo. Basta você abrir o seu coração e falar, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor, vem morar em mim. E Ele vai derramar do azeite dos céus, do óleo do céu sobre a sua vida. Talvez você esteja sem esperança, sem uma gota de azeite, sem uma gota de óleo. Mas o Senhor quer derramar do óleo dEle. Basta você apresentar para Ele, Senhor, eu só tenho esse pouquinho aqui. É tudo que eu tenho, mas eu te dou. Eu derramo diante de ti. E Ele vai vir com a unção dEle. E vai multiplicar. E vai encher a tua botija. E vai fazer essa situação que você está vivendo se transformar. Vai trazer um milagre sobrenatural sobre a sua vida. Começa a apresentar diante do Senhor aí. Qual que é a situação que está faltando um milagre? Qual que é a vasilha que precisa ser cheia de óleo esta noite? O que está precisando de um chacoalhão dos céus aí na sua vida? O que você tem olhado e falado, isso não tem jeito. O Senhor está com óleo aqui, Ele vai derramar do óleo sobre a sua vida essa noite. Ele vai modificar essa circunstância. Ele vai transformar essa situação. Porque de onde sai o óleo de Deus? Esse óleo não para. Esse óleo não para. Ele não acaba. Não é uma fábrica que ó, acabou a oliva aqui, faltou fornecedor. Não. O fornecedor é espiritual, é o próprio Deus. Ele derrama, Ele derrama, Ele derrama, Ele vai derramar e vai encher a tua vasilha essa noite em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, apresento aqui, Pai, cada situação, Pai, onde tuas filhas, teus filhos não têm enxergado uma solução, não têm enxergado uma saída, Pai. Talvez, o Senhor, muitos entraram aqui como a última esperança, como a última, ó Senhor, chance, Pai, de algo novo, Pai. Vem, Pai, sobre cada um aqui, derrama teu azeite, derrama o teu óleo, modifica, Senhor, em nome de Jesus, esta situação de saúde, de depressão, de dificuldade, Pai. Pai, vem e cura, Pai, com teu óleo, transforma, Senhor, a vida profissional, Senhor, dá o livramento no trabalho, Senhor, em nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus, transforma, Pai, em nome de Jesus, aqueles que, Pai, tem, ó Senhor, colocado relacionamentos conjugais diante de ti, venha, Pai, agora com teu óleo fresco, Pai, com teu óleo de refrigério, Senhor, vem curando, Senhor, manifestando a tua glória esta noite, que, ó Senhor, um tempo novo, Senhor, seja derramado sobre cada um óleo novo seja derramado aqui, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor, derrama, Pai, em nome de Jesus, derrama deste óleo, Pai, maravilhoso, Senhor, que nós possamos sentir agora esse refrigério, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, de uma forma palpável, Pai, que nós possamos sentir escorrer do nosso corpo esse óleo, da tua presença, do teu sobrenatural, ó rebastore andere candará vem Senhor, modifica Senhor as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor. Não importa o tamanho da situação, o Senhor derramou de óleo sobre a tua vida, amém, creia nisso, o Senhor modificou, Senhor, a tua história, em nome de Jesus, tudo que você precisa fazer é entregar o azeite que você tiver, o pouco azeite que você tiver, Ele vai modificar. Então se você precisa de azeite, você recebeu essa noite esse azeite, creia, amém? Creia no teu coração nisso, amém? O segundo tipo de pessoa é aquele que tem pão para servir, E lá em 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo daqui um ano abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Aqui outro milagre com pão, né? Agora a pessoa serviu o pão, né? Ali a sunamita, ela viu que o cara era o profeta de Deus, Eliseu. Pô, cara, meu, esse homem é de Deus aí, é servo de Deus. Vou servir ele. Começou a servir pão e tal, matar, saciar a fome do profeta. Aí construiu, falou com o marido dela, construiu lá um quarto lá para ele chegar de viagem, né? Porque o cara, ele viajava, andava bastante, né? Então ela viu isso e falou: pô, tem uma necessidade aí, vou fazer um quarto aqui para ele descansar e tal. E ali o coração do profeta foi movido ao favor dela, né? O que eu posso fazer por você? Ela fala: não, tá tudo bem, tô no meio do meu povo, é tipo a gíria da época, mas não, tá tudo de boa aí, Eliseu, tá suave aqui, se preocupa não. Mas no fundo ela tinha uma necessidade de um filho. O marido já era de idade avançada, ela queria um filho. E ali o Geazi ganhou e falou: oh, meu, ela não tem filho, né? Daí foi lá e profetizou. E olha como Eliseu era influente, né, meu? O que você quer que fale lá pro rei, lá pro comandante do exército? Tipo, você está recebendo lá o Eliseu. Aí o cara chega: não, o que você quer que eu fale com o Guti aí para resolver aí? Tem alguma coisa para falar com o Guti aí? Com o Tarcísio? O que você precisa aí? Eu falo com ele lá. Era assim o nível do cara, né? Pensou? Tá falando com a minha mulher, né, meu? Tô fazendo um projeto nos lugares lá, daí a gente tem que ir vender projeto, né? Aí a galera do lugar também te ajuda, porque eles conhecem as pessoas. Aí eu fiz uma reunião com o cara. Ah, não, porque eu conheço a Cristina Junqueira, tal, eu vou falar com ela. Você sabe quem é a Cristina Junqueira? É uma das donas do Nubank. Não é meu? É o nível das pessoas que os caras conhecem. Era assim, Eliseu aqui, ó. Conhecia o rei, conhecia o comandante do exército. Mas o milagre que essa mulher precisava, nem o rei, nem o comandante poderia dar. Mas só o Senhor, só o Deus Todo-Poderoso. E ela recorreu à pessoa certa, ao homem de Deus, ao profeta de Deus ali. E aqui eu trago a questão dela: ela trouxe o pão, ela serviu o pão. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição que nós não servimos o pão na casa de Deus. Nós não estamos envolvidos com a obra. Nós não ajudamos as pessoas. E uma coisa que eu sempre oro: meu, cuida dessas pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Cuida das coisas deles, que eles estão cuidando das tuas, Senhor. E Deus olha isso. Deus está olhando para aqueles que estão servindo o pão também. Por isso, se você tem servido na casa de Deus, se você tem dedicado a sua vida a ajudar as pessoas, a ajudar no ministério, a ajudar na obra, tua ação não é em vão. O Senhor está vendo. E Ele vai liberar do céu o pão que você precisa também. Ele está cuidando de você, amém? Não desista, continue orando, continue buscando, continue entregando pão, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou para você fazer. até engasgada, né? Para você fazer. Porque Ele está cuidando de tudo, amém? Não desanime. Muitas vezes a gente, ah, poxa, estou fazendo há tanto tempo isso e não resolve, ah, eu vou parar, vou dar um tempo. Não, persevere. Persevere. Tudo é com o tempo. Deus às vezes demora para dar a bênção, não é porque Ele esqueceu de nós, não, é para ver aonde está a nossa fé. Porque é muito fácil, ah, Senhor, me dá R$1 milhão aí. Ah, beleza, tô aí, filho. É sempre aquela oração, Senhor, se eu tivesse R$1 milhão, eu ia ajudar a igreja, eu ia fazer uma ONG para ajudar as pessoas. Aí o cara vai lá, ganha R$1 milhão. Cadê? Nem me viu, sumiu. Tá lá Cancún, lá, né? Só no Instagram lá. Ah, oh, Dubai, tá top. É, Deus vê o coração, igreja. Deus vê a perseverança, Deus vê a entrega. Por isso continue entregando pão. Não é em vão a oferta que você tem feito na casa do Senhor, amém? Deus tem nos chamado para entregar o pão. Olha quanta coisa nós temos aqui na igreja de pessoas se dispondo para entregar o pão, para dar algo de si para as pessoas. E não é fácil, porque muitas vezes a gente abre mão de estar com a família, de estar resolvendo algo pessoal para estar aqui ensinando, se derramando, compartilhando conhecimento. Isso é entregar o pão. E esse galardão vem do Pai, vem dos céus. Cada um vai receber do seu galardão conforme o que tem entregado. O reino de Deus, a salvação é de graça. Mas os tijolinhos, a gente tem que colocar. É a meritocracia. Tem que bater meta no reino também, né? Tem que fazer, né? Pô, quero agradar a Deus, vou servir ao Senhor. A salvação é de graça. Pô, aceitou Jesus, está salvo, não tem que pagar nada. Mas muitas vezes, para a gente ver a transformação das pessoas, ver o reino se manifestando na terra, tem que suar, tem que transpirar. Jesus conta conosco. Tudo que Ele precisava para estruturar, para a gente fazer, Ele fez. Formou 12, ensinou o Evangelho, a galera está multiplicando desde lá, e hoje Ele conta comigo, conta com você, para continuar multiplicando, com a ferramenta que você tem. Mano, eu só sei tocar o pandeirinho meia lua, é isso aí mesmo, vem para cá, fala com o Rodolfo, vai ser fogo e glória. Meu, sei dar aula, meu, sei fazer, sei lá o que você sabe fazer, mas faça, entregue esse pão na casa do Senhor. Deus chama a gente hoje para entregar o pão. Olha que interessante, a tribo de Levi, os levitas, eles não tinham terras, eles não receberam cidades. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, que foi a hora de entrar lá na terra prometida, todo mundo recebeu terra, menos os levitas. Por quê? A parte dele era o Senhor que cuidava deles, o Senhor que dava provisão. Quando o Senhor instituiu as ofertas para levar o cabrito, a ovelha, assim, ó, parte da oferta vai ficar para a tribo de Levi, é mantimento deles, porque eles cuidam das minhas coisas. E hoje nós somos esses sacerdotes, a palavra diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. Ó, Deus tem você aqui, ó, abraçadinho, você é dele e ninguém tira. E aí daquele que mexer com você, está mexendo com o Pai. Pensa num pai nervoso aí. Olha, eu fico pensando aqui, mexer com as minhas filhas aqui. Rapaz, eu vou para cima, hein? É assim Deus com a gente. Ele nos ama, nos tem um carinho enorme. E Ele cuida de você. Nós somos esse sacerdócio, essa nação separada por Ele, amém? Então, continue entregando. Se você tem entregado o pão na casa do Senhor, tem ofertado o seu tempo, o seu recurso, o Senhor tem se alegrado com isso, o Senhor não esqueceu de você, Ele vai fazer o teu milagre chegar, acontecer, amém? Persevere, continue. Se você ainda não tem conseguido entregar o pão, pense, o que eu posso entregar na casa do Senhor? Talvez um tempo de ajudar alguém, de falar de Jesus para alguém, entregar um panfleto, pega um panfleto lá no Boas Vindas, entrega lá para o teu vizinho lá, meu, nunca falei com você na vida, mas, pô, tá aqui, queria que você visitasse lá, minha igreja lá, vai ser legal. Fala alguma coisa assim, convida, faz alguma coisa, mas entrega um pão. Começa a ver o que você pode entregar, fala, Senhor, o que eu posso entregar de pão? Eu quero fazer. Coloque isso como uma meta, um desafio para você essa semana, amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. pão, ele é essencial, né? Como nós vimos. É importante a gente ter essa nossa fome saciada. E é importante a gente entregar o pão também. Para saciar essa nossa fome, nós vimos que é só Jesus Cristo, o pão da vida. Só Ele que pode matar por definitivo a nossa fome. Por isso, se você está aqui essa noite, está nos acompanhando na internet e precisa matar a sua fome, quero te dizer que só Jesus, o pão que desceu do céu, é capaz de saciar essa fome. E para você saciar essa fome é bem simples. É só você repetir essa oração comigo. Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu entrego minha vida a Ti.
Eu entrego a minha vida a Ti.
Eu recebo o pão que veio dos céus.
O pão que veio dos céus.
Dado por Deus. Para matar a minha fome.
Para matar a minha fome.
Eternamente. Eu recebo. O Senhor Jesus. Como meu único. E suficiente Salvador. Escreve o meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento cada um que fez essa oração. Pai, eu aqui ou na internet, Pai, alcança essa vida neste momento. Senhor, cobre com Teu sangue, Pai, tirando todo o pecado, Senhor. Derrama do Teu azeite, Pai, em nome de Jesus, para que haja renovação, para que haja transformação, Pai, em nome de Jesus. E sacia, Senhor, a fome e a sede de cada um desses, Pai, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Se você fez essa oração aqui, procure a Ana no final do culto, ela dá boas-vindas, ela quer anotar o seu nome, teu telefone para te mandar a mensagem, para falar um pouco mais sobre a igreja, sobre nossa programação, para você caminhar junto como família de Deus. Deve estar aparecendo aí também na internet o WhatsApp do Boas-Vindas, manda um oi lá que ela vai também te contatar e te receber com muito carinho, amém? Vamos ficar em pé, igreja, vamos adorar o Senhor um pouco mais.
Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, há de transbordar, eu nunca vou me Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Sua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar, eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que recebemos o Teu pão essa noite de uma porção sobrenatural, Pai, e nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, nós vamos avançar, Pai, porque nós não andamos mais pelo que vemos, Pai, mas andamos pelo que cremos, Pai, e cremos em Ti, o pão que veio do céu, Senhor. Por isso seja exaltado, Pai, nós Te glorificamos, exaltamos, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus vivo, Deus campeão, vencedor. Nós somos filhos do Deus vivo, que venceu a morte, que ressuscitou, que reina eternamente, e nós vamos caminhar como esses profetas, como esses sacerdotes que estão ligados na videira verdadeira, que não retrocedem, que entregam o pão, que dão o pão, em nome de Jesus, Senhor. Louvado é o Teu nome, Pai, aleluia. Só os que creem no Senhor, nesse pão vivo, dê uma salva de palmas, glorifique ao Deus vivo e todo-poderoso. Glória a Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pão, não terei fome, não terei sede, Ele me sacia todos os dias. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.
Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino,
o poder e a glória para sempre. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, uma sexta-feira abençoada, nos vemos aí no próximo culto ou nas programações aí, Deus abençoe.